Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Casa da Fé. Este é um espaço para partilharmos da palavra de Deus e crescermos juntos. Não te esqueças de seguir-nos nas redes sociais para se manter informado da nossa programação. Desfrute deste momento.
Amém. Glória a Deus. Nessa manhã não sou eu que vou ministrar a palavra. Nós temos a honra e o privilégio de ter conosco Juliane Lucena e o seu esposo Giovanni também. Uma bênção ter eles aqui. Para quem não conhece a Juliane, ela foi minha professora no REMA há 5 anos atrás, e agora ela está, foi nossa professora, na verdade, né, no REMA 5 anos atrás, e ela agora também está aqui em Portugal novamente, está dando aula lá no REMA, e veio também com o objetivo de ficar aqui, morando aqui em Portugal. Então vai ser uma bênção, nós vamos poder estar juntos mais vezes, eu tenho a certeza disso. E aqui na Casa da Fé eu falei com ela, eu falei, ó, o pessoal aqui é fominha. E a gente gosta muito de receber através da vida uns dos outros. E eu sei que vai ser uma bênção. Amém? A Julie, já está aqui. Eu estava te procurando, não estava vendo. Giovanni, sim, apresentei Giovanni. O nosso segundo Espírito Santo é a nossa esposa, gente. Então você fica olhando para ela assim que ela vai sempre te dar recado. Amém? Quero chamar a Julie aqui. Nós vamos estar orando por ela e deixar eles bem à vontade para receber. Amém, queridos? Nós sabemos que a unção, ela coopera, e eu creio que há algo reservado no coração dela que Deus também compartilhou, e nós vamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Nessa estação. Então, Julie, faça favor. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode estender suas mãos para cá, nós vamos orar pela vida dela, agradecendo ao Senhor por esse tempo. Amém? Pai, nós te rendemos graças por essa manhã. Obrigado, Deus, pela vida da Juliane. Pai, nós cremos, Deus, a tua unção cooperando e o teu favor, Pai, cooperando com ela em todas as áreas. Pai, e nós abrimos nossos corações, as nossas mentes para receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar, ó Deus, através da vida da Juliane, do Giovanni, nessa manhã. Em o nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Júlia, fica à vontade, a casa é sua. Amém? Glória a Deus.
Não teve como eu vir, né? Mas graças a Deus deu certo. E eu sei que é a primeira vez de muitas estar aqui com vocês. Amém? Aleluia. Aleluia. E eu tenho uma nota muito, muito forte no meu coração para essa manhã, uma nota de acréscimo, de encorajamento. Amém. E eu sei que o Senhor, Ele vai fazer infinitamente mais. Amém. Amém. Então, gera expectativas, não em homens, mas gera expectativa no Espírito, na unção que está neste lugar. Eu sempre gosto de dizer que nós estamos no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas e debaixo da unção certa. Amém. E isso é importante. E eu estou dizendo aqui, você não veio por acaso hoje pela manhã, você não veio como um costume, você não veio por uma obrigação de escala, você não veio por algo religioso, mas você veio porque o Senhor tem algo para comunicar no seu coração hoje pela manhã, e você não vai sair daqui com menos daquilo que você deve receber. Amém? Amém. Essa deve ser a expectativa certa. Senhor, eu vou para aquele culto pela manhã, já que eu acordei, como diz um pastor nosso lá, pastor João Roberto, já que eu acordei pela manhã, acordei cedo, acordei no frio, né? Já que eu fui para a igreja, eu não vou sair com menos daquilo que você tem para mim. E eu tenho certeza que vai ser assim, já está sendo assim hoje pela manhã. Então, quando nós falamos sobre gerar expectativas e estar debaixo da unção certa, nós devemos gerar isso no Espírito, sabe? Contar com essa expectativa, Senhor, eu não vou sair daquele lugar, eu não vou sair daquele ambiente sem receber tudo aquilo que você tem para mim. Irmãos, eu vim para o culto, todo domingo é culto, toda quarta-feira é sala de oração, mas não trata isso como algo comum ou como rotineiro, um ambiente espiritual. E esse mesmo ambiente espiritual que a gente chama de igreja, que a gente chama de congregação, de congregar, é o mesmo ambiente que você leva para a sua casa, é o mesmo ambiente que você leva para a faculdade, é o mesmo ambiente que você leva para o trabalho. Você está aqui comigo? Amém. Aleluia, já comecei a pregar, amém? Eu vou seguir a direção do Espírito. Amém. Aleluia. O pastor disse que era para eu ficar à vontade. Amém. Aí a gente pode, se fosse à noite, a gente fazia uma vigília, mas aí já que não é, Aleluia. E o que eu tenho no meu coração é exatamente isso, trazer esse encorajamento no Espírito, porque eu sei que vocês estão vivendo uma nova estação, eu sei que vocês estão vivendo em um novo tempo. E quando a gente fala sobre estar vivendo uma nova estação, estar vivendo em um novo tempo, e aí você pode pensar, mas como isso vai se dar? Como isso vai acontecer? Eu não estou percebendo bem o que é que o pastor está dizendo. Talvez você tenha chegado aqui há pouco tempo, talvez você tenha se convertido há pouco tempo, e esse negócio de processar um novo tempo, uma nova estação, um novo ambiente. E o que eu quero trazer para você é isso, para até facilitar que você pegue isso, não a nível mental, não a nível do seu intelecto, porque você pode juntar as peças, querido. Você pode juntar igual aqueles puzzles, ou quebra-cabeça. Você pode tentar juntar as peças. Mas se você tentar fazer isso de uma forma mental, o resultado não vai ser igual de quando você decide. Diga-se comigo, decidir.
Decidi.
Pronto. Quando você decide por dentro. Não apenas entender no teu raciocínio, mas agarrar. Possa ser, você possa dizer, Senhor, não estou entendendo tudo o que está acontecendo aqui na minha mente. As coisas, parece que a conta não vai fechar. Mas por dentro eu decido obedecer, por dentro eu decido acreditar, por dentro eu decido pegar e agarrar essa visão. Que nós estamos em expansão, que nós estamos em crescimento, que nós estamos em um novo tempo.
Amém.
Amém. Amém. Aleluia. Fazer... É igual a Zaqueu, né? Zaqueu em Lucas, no livro de Lucas, quando ele tem um encontro com Jesus, que ele escuta Jesus lá em cima da árvore, ele escuta Jesus falando, pregando, aquela palavra comoveu ele, e ele diz, olha, ele desce daquela árvore e diz, olha, eu hoje, Senhor, eu resolvo. Veja só que coisa forte. Era um homem que cobrava o imposto e de forma ilícita, era um homem que andava errado, era um homem que fazia suas coisas erradas, não andava no caminho certo. Mas ele chega e diz, Senhor, eu resolvo. O poder de uma decisão, o poder de se resolver por dentro. Quando um filho de Deus, quando uma filha de Deus, quando um crente, uma crente, diz assim, olha, hoje eu resolvo. Hoje eu decido viver essa estação nova. Hoje eu decido viver o novo de Deus. Não tem ninguém que segure você não, querido. Não tem ninguém que segure você. Hoje pela manhã é uma manhã de você dizer assim, por dentro, hoje eu resolvo. Hoje eu decido viver tudo aquilo que Deus já planejou. Eu não sei como vai acontecer, eu não sei como é que vai se dar, eu não sei se eu fechar ou se eu calcular e as contas não vão bater, eu não estou conseguindo perceber na minha mente, mas hoje eu decido acreditar naquilo que Deus está dizendo. Sabe? Porque se fosse para a gente calcular, eu e meu esposo, se fosse para a gente fazer as contas, para a gente poder chegar aqui em menos de 2, 3 meses, não, e a conta não fecha. Natural. Mas eu sempre digo, a gente sempre fala, mas a conta no final sempre fecha. Porque não, quem paga não somos nós, quem vai pagar é Deus. Você está entendendo? Porque se a gente tivesse tempo, querido, de você calcular, de você raciocinar, de você ir para a ponta do lápis, de você puxar para lá e você puxar para cá, tenho certeza que o teu ordenado não paga os teus sonhos. Na verdade, os nossos não chegam nem no começo dos sonhos, porque é tão grande. E Deus e a sua palavra, ele nos motiva ainda a sonhar mais ainda. Disse, Senhor, então, vamos ter que começar a ganhar em franco suíço, em libra, porque nem mais dinheiro está pagando, não. Você está tá comigo? Então, se você for parar para pensar, nem o seu ordenado paga os seus planos, paga os seus sonhos, e muito menos que pagar os sonhos de Deus, que são muito maiores. E Efésios diz que ele excede, muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera. Ele não vai operar, ele já está operando em nós. Então aquilo já está acontecendo, nós já estamos vivendo, nós não vamos viver, nós já estamos vivendo. Então esse poder de você dizer, eu resolvo. Senhor, hoje eu resolvo. Eu não sei como é que vai acontecer, eu não sei como é que vai se dar, eu não sei como é que vai ser no final das coisas, mas hoje, o que depende de você hoje, querido, é você dizer, hoje eu resolvo a minha vida. Porque muitas vezes a gente está esperando as outras pessoas, a gente está esperando alguém dizer, a gente está esperando o salário aumentar, a gente está esperando o pastor dizer alguma coisa. Mas enquanto não, no reino do Espírito, nós precisamos tomar uma posição e dizer, hoje eu resolvo. Hoje eu tomo a decisão de deixar o que está me atrapalhando, de deixar aquilo que está me segurando, de deixar aquilo que está me distraindo. Talvez as suas forças estão sendo roubadas de você enxergar e de você viver esse novo tempo, seja por causa de distração. Às vezes não é nenhum pecado assim que você diga, não, mas eu não estou pecando, mas talvez você esteja se distraindo. E num momento que a gente, de transição, vocês transicionaram para um prédio novo, há pouco tempo. O pastor falou, esse aqui é o terceiro culto num prédio novo e o segundo culto 2024. Olha para que honra maravilhosa. Então, o período de mudança de vocês saírem de um outro prédio para vocês chegarem, porque é um período de transição, mas o período de transição ainda não terminou. Por quê? Porque ainda está faltando algumas reformas, está faltando alguns ajeitos, está faltando algumas coisas a entrarem em sintonia, não é verdade? Então, isso se chama período de transição. Quando nós estamos passando por períodos de transição, aquilo que não está bem ajustado pode cair. Aquilo que não está alinhado pode desmoronar. Sabe quando a gente vai mudar aqueles móveis de lugar que os parafusos, as tarraxas não estão bem ajustadas e aí você vai puxar aquele negócio do lugar e ele acaba caindo, a prateleira acaba caindo. As coisas começam a desmoronar. Quando nós estamos passando por período de transição para entrar numa fase nova, para entrar no tempo novo, ela começa com essa transição e ela começa quando nós estamos nisso, é nessa fase que entra o eu resolvo. Porque a gente precisa ajustar certas coisas para que quando a gente puxe elas do lugar, porque tudo que é transição a gente move. Transição não é parado. Se você estiver pensando que você vai viver o novo de Deus parado, sentado, você está enganado. Hoje pela manhã estou aqui para botar você em movimento. Período de transição para viver o novo não se vive parado, não se vive de boca fechada. Não é sentado, é em movimento. E muitas vezes vai precisar que você dê uma carreirinha, uma dança, uns pulinhos para dar uma aquecida. Não se faz, irmãos. Então, quando você está nesse período de transição, de movendo as coisas do lugar, quando você move as coisas do lugar, se você mover essas coisas do lugar para colocar no novo, e essas coisas não estiverem alinhadas e ajustadas, elas podem desmoronar. Então, esse é um período de alinhamento, esse é um período de ajuste. Você está comigo? Esse é um período de você ajustar o que precisa ser ajustado, para que aquilo ali, quando você venha mudar as coisas de lugar, ela não venha desmoronar, para que ela não venha cair, para que ela não venha perecer. Então, aí quando Zaqueu disse, olha, hoje eu resolvo tudo aquilo que eu roubei, eu vou devolver, ainda vou devolver com acréscimo. Hoje eu resolvo. Sabe o que é que hoje você resolve? O que é que hoje você decide por dentro? O que é que hoje você toma uma decisão que vai ajustar essa sua fase de transição? Que vai ajustar essa fase para você dizer e entender, oh Senhor, eu vou viver esse novo. Porque as águas que correm na vida dos meus pastores vai tocar também a minha vida. Porque eu tenho certeza, irmãos, eu não estava aqui, mas eu tenho certeza, porque a gente sabe como, porque o Espírito, ele funciona de uma forma, porque o Espírito Santo e o Espírito de Deus, ele funciona de uma forma ética. Eu tenho certeza que antes de vocês virem para cá, já foi profetizado que vocês viriam para um tempo novo. E já foram coisas, vocês viram pessoas profetizando sobre a vida dos pastores de vocês, sobre a liderança de vocês, porque é assim que funciona. Então eu digo para vocês, aquilo que foi falado, aquilo que foi liberado, aquilo que foi profetizado sobre a vida dos seus pastores, se você crê, essas águas também vão molhar a sua vida. Amém. Aquilo que toca na vida dos seus pastores, novidade, acréscimo, literalmente, né, acréscimo em família. Daqui a pouco chega baby novo por aí. Amém. Provisão, mudança, aquilo que toca a vida deles também toca você. Aquilo que é liberado sobre a sua igreja também toca a sua vida. As águas do Espírito que toca nesse ambiente também toca em você. Se você, a igreja Casa da Fé, mudou para um prédio novo, se prepare para coisas novas virem para você. Se a Casa da Fé veio para um lugar maior, se prepare para você ir para uma casa maior. Se prepare para você ir para um ambiente novo. Se esse aqui está passando por uma reforma, se prepare para você também passar por uma reforma. Porque quando você decide viver o novo, você se resolve por dentro. A água que toca, a unção que está nesse lugar também toca a sua vida. Por isso que é importante congregar. Eu vou dizer de novo, porque vocês se empolgaram na primeira parte. Por isso que é importante congregar.
Amém?
Como é que eu vou entender e fazer parte de uma comunidade se eu não estou nela? Se eu visito apenas aquela comunidade? Se eu não me envolvo naquela comunidade? Mas, Julie, eu gosto de ver o culto, eu gosto de estar sentado, eu não quero me envolver, eu gosto de estar sentado, eu gosto de ver o movimento, mas eu não quero me envolver. Então, você vai ser apenas um telespectador daquilo que Deus está movendo aqui. Mas existe a diferença entre multidão e discípulo. A multidão até sabia e ouvia que Jesus estava fazendo milagres, mas só os discípulos participaram do milagre. Só os discípulos foram participantes ativos. Jesus disse, olha, vocês, por que vocês não vão, homem de pequena fé? Vai vocês, participem também do milagre, sejam participantes ativos. A multidão assistia, discípulo participa. Por isso que é importante fazer parte de uma comunidade, se você fazer parte da sua igreja, participar daquilo que ela tem feito. Porque aquilo que está crescendo, aquilo que está expandindo na minha igreja, também vai expandir na minha vida. Você está aqui? Aquilo que expande na sua igreja, meu irmão. Olha, eu disse isso em 2023. Aquilo que expande na minha igreja, expande na minha vida. Aquilo que cresce na minha igreja, cresce na minha vida. Aquilo que expande na minha igreja, vai expandir na minha vida. Por isso que é importante você fazer parte da sua igreja local. Não visitar a sua igreja local, mas você fazer parte da igreja local. Porque quando você começa a entender, talvez seja interessante para algumas pessoas resolver isso por dentro hoje. Talvez até o dia de hoje, até o domingo de hoje, você estava apenas, não, eu vou só visitar, não, eu vou só olhar, eu vou só perceber como é. Mas hoje o Senhor está te convidando para você se resolver por dentro. Hoje tomar uma decisão, não, hoje eu resolvo. Hoje eu resolvo me envolver. Hoje eu resolvo emergir nessa visão. Hoje eu resolvo não ser apenas um telespectador dos milagres, mas hoje eu resolvo ser participante daquilo que Deus está fazendo neste lugar, nesta cidade, neste país, nesse continente, no mundo, na verdade. Amém?
Amém.
Aleluia. Então, queridos, que o Espírito esteja te motivando por dentro nessa manhã. A você se resolver, a você fazer parte dessa comissão, a você fazer parte dessa visão. Amém. E aí você dizer, rapaz, eu resolvo, eu vou alinhar as minhas expectativas. Quando eu alinho as minhas expectativas, eu vou ajustar com as expectativas do céu. Você sabia que os céus têm expectativas na sua vida?
Amém.
Os céus têm expectativas na sua vida. Então, quando eu paro para pensar sobre isso, Deus tem expectativa em mim, os céus têm expectativa, então eu preciso dar uma resposta. Eu não posso mais viver sem me resolver. Eu não posso mais viver da mesma forma. Eu preciso dar uma resposta para os céus. Eu preciso dar uma resposta para a expectativa dos céus. E como é que eu dou essa resposta? Me pondo em movimento. Como é que eu dou uma resposta para Deus? Eu me colocando em movimento. É para fazer, eu vou fazer. É para dar uma resposta. É para mover esse púlpito do lugar, eu vou mover. É para fazer parte do louvor, eu vou me mover. É para fazer parte da diaconia, eu vou me mover. É para fazer parte da comunicação, eu vou me mover. O que é que eu posso, no meu talento natural, que eu posso assim dizer que É Deus mesmo, não é nem natural, mas com o seu dom, com aquilo que você faz até no secular, no natural. O que é que eu posso servir ao reino? É você se pôr em movimento. Amém. E aí as coisas do Espírito, irmãos, não são estáticas. Talvez a palavra hoje pela manhã seja se pôr em movimento. As coisas no Espírito, elas não são paradas, elas não são estáticas. Então, se os céus têm expectativa em mim, eu preciso responder aos céus. Eu preciso dar uma resposta com a minha vida. Eu preciso dar resposta com aquilo que eu estou fazendo. Você acordar e ir para o trabalho, voltar para sua casa, no outro dia acordar e ir para o trabalho e voltar para sua casa, e de 15 em 15 dias vir à igreja, não é uma resposta à altura da expectativa que os céus têm para você. E Deus não quer apenas essa vida para você. É quando você decide, pô, eu preciso dar uma... Deus tem uma expectativa, eu preciso dar uma resposta. Eu preciso responder. Como eu posso responder a Deus? Como eu posso estar dando a resposta à altura da expectativa que Deus tem na minha vida? Conhecendo o plano de Deus, me pondo em movimento. Aleluia. Amém. Oh, eu sei que você está sendo mexido aí por dentro. Aleluia. Glória a Deus. Existem coisas a serem acessadas, irmãos. Existem coisas para serem acessadas pelo Espírito. E você precisa se pôr em movimento. Diga assim, se pôr em movimento.
Se pôr em movimento.
Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo em Lucas. Lucas 1, versículo 17. Irá adiante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Ele diz assim, ó, irá adiante do Senhor no Espírito, diga assim, no Espírito,
no Espírito.
E no poder.
E no poder.
Amém? Aleluia. O Espírito, quando o Senhor fala aqui que irá adiante no Espírito e no poder de Elias, que poder é esse? Né? O profeta Elias é o poder de gerações. Então ele está falando aqui, olha, ele vai atuar esses últimos dias. Ele está falando sobre os dias de agora. E vai atuar no Espírito e no poder. Na nossa vida, irmãos, na vida do Filho de Deus, é no Espírito e no poder. Não vai faltar poder para você se movimentar. Não vai, não, mas eu estou me sentindo fraco. Isso é apenas as tuas emoções. Entenda, escuta o que eu estou dizendo. Isso é as suas emoções, talvez seja o seu corpo físico cansado. Mas o seu espírito é fortalecido pelo Espírito de Deus que habita dentro de você. Se você entender isso, nunca você vai sentir fraqueza, ser fraco no Espírito. Porque a palavra de Deus diz que nós somos fortalecidos no Espírito. Em Efésios ele diz, sedes fortalecidos no Espírito. Não é na sua mente, não é no seu corpo, é no Espírito. Mas quando nós somos e entendemos isso, que somos fortalecidos no Espírito, aquilo que é por dentro começa a transformar o que está fora. Ah, então, eu estou tão desmotivado, estou tão cansado, eu estou tão sem vontade, Vem para todo mundo, mas quando você entende que é no Espírito e no poder, você está sendo fortalecido no Espírito. E outra coisa, isso não pode durar muito tempo, viu? Isso tem que ser rápido. Você precisa pegar isso logo. Não fique em banho-maria, não fique demorando muito para você se resolver. Se resolva logo. Hoje é a manhã de você se resolver. O time off terminou. O ano novo já começou. Já está na hora que você se põe em movimento, porque Deus está acelerando as coisas. Você percebe isso? Amém. Deus está acelerando as coisas. A gente já está, hoje já é 14, né, de janeiro de 2024. Meu Deus, passou muito rápido. Daqui a pouco vai fazer quase um mês que nós estamos aqui. O tempo está voando, está passando rápido e as coisas vão se acelerar cada vez mais. Mas não é só o tempo que vai acelerar, as coisas no Espírito também elas vão ser aceleradas. Vamos viver momentos tão intensos no poder e no Espírito que coisas que levariam 10 anos vão ser feitas em meses. Amém. Coisas que levariam 1, 2 anos vão ser feitas em semanas. Amém. No Espírito e no poder. No Espírito e no poder. Coisas que poderiam só se resolver daqui a 5 anos, 10 anos, Deus vai estar acelerando ao seu favor. Amém. Ah, não, Júlia, isso só é... Me disseram que é só daqui a 10 anos que essa documentação vai sair, daqui a 5 anos que essa documentação vai sair. Não se espante se documentações saírem antes do tempo para você. Não se espante de coisas saírem antes do tempo para você. É para você mesmo. Quando você se põe em movimento no Espírito. E ele está dizendo aqui, olha, irá adiante no Senhor, no Espírito e no poder. Então se prepara, porque tem poder suficiente para mover a sua vida hoje pela manhã. E aí ele vem para converter o coração dos pais aos filhos. Ou está falando aqui sobre geração, converter os desobedientes à prudência. Agora veja, ele está dizendo aqui, olha, converter, né, os desobedientes, aqueles que são desobedientes, à prudência, à virtude. Ou estou usando uma outra palavra, que também significa prudência. À prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, olha só, o que, que esse espírito e esse poder de Elias vai fazer nesses últimos dias? Ele vai converter gerações, ele vai transformar gerações, ele também vai converter os desobedientes à prudência, aos justos, e ele também vai fazer o quê? Ele vai preparar um povo para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós somos esse povo. Esse povo preparado, mas já que nós já estamos aqui, esse mesmo poder vai atuar em nós para ajudar a levantar e preparar outras pessoas. Você acha que essa igreja vai ficar apenas nesse número, vai ficar apenas nesse lugar? Não, irmão, se prepara para expandir. Se prepara para dobrar. Aleluia, o dobro do dobro. O dobro do dobro. Se prepara para preencher as cadeiras, se prepara para trazer mais cadeiras. Quem é que vai habilitar? Quem é que vai andar nesse poder? Quem vai andar no Espírito? Diga assim, sou eu. Sim. Aleluia. Abre comigo lá em 2 Pedro. Segunda Pedro 1:5. Primeira Pedro 1:5. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Veja só. Ele está dizendo, olha, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, pega toda a vossa diligência, associai a sua fé com a virtude. A sua fé deve andar associada à virtude. A virtude é moral, tem a ver com caráter. Então a sua fé deve ter uma boa base no seu caráter. Lembra do ajuste, do alinhamento? Por quê? Porque para esse novo tempo nós precisamos alinhar aquilo que precisa ser alinhado, inclusive o nosso caráter. Nós não temos só apenas de que falar e dizer que nós vivemos uma vida cristã sem a gente alinhar o nosso caráter. Então está dizendo, olha, a sua fé deve estar associada com caráter, deve estar associada com virtude. Crente cheio do Espírito não mente. Não dá calote. Não faz fraude. Se diz algo, cumpre. A sua palavra deve valer. Primeiramente para Deus, para você e para as pessoas que estão do seu redor, irmãos. E ele está dizendo, então, olha, reunindo toda a vossa diligência, associe a sua fé. Se você diz que é da fé, ela precisa estar associada com virtude. Virtude tem a ver com moral, caráter. E com a virtude, olha, associando isso à virtude, o conhecimento. E o conhecimento, o domínio próprio. Se você diz que você conhece a Deus, você deve ter conhecimento da palavra, e esse conhecimento da palavra deve te levar a um domínio próprio. Você deve andar nos frutos do Espírito, e um dos frutos do Espírito, domínio próprio. Deve saber dominar a sua carne, deve saber dominar os seus desejos. Crente, ou filho de Deus, cheio do Espírito, que anda no poder, e anda no Espírito e no poder, não anda de qualquer jeito, anda com diligência, anda num domínio próprio. Diga assim, ajuste. Aleluia. E ele fala domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança. Olha, se eu caminhei na virtude, na diligência, na virtude, se eu estou caminhando também no conhecimento de Deus, no domínio próprio, eu vou ser perseverante. Eu vou ser perseverante na chamada, eu vou ser perseverante na caminhada, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu vou seguir até o fim. Aleluia. E com a perseverança, a piedade, a caridade, o ato de generosidade, né? E com a generosidade, a fraternidade. A fraternidade, ele está falando aqui sobre aqui a nossa comunidade, nossos irmãos, nos darmos bem uns com os outros. Amarmos uns aos outros, suportar uns aos outros. Somos um corpo de Cristo, nós não estamos em competição. Não existe ninguém melhor do que ninguém, ninguém mais privilegiado do que ninguém. Amém. Então não deve haver entre nós, principalmente nessa fase de transição para o novo, não deve haver entre nós fofoca, contenda, murmuração, lamentação. Amém. Obrigado, irmãos. Amém. Aleluia. Não deve haver em nós isso. Contendas, calúnias, falso testemunho, murmuração, reclamação, desviando o outro da visão, por você achar que a sua ideia é melhor do que da sua liderança, do que de outro lugar. Não. Aqui está dizendo, olha, isso tudo deve estar associado à sua fé. Deve estar associado à sua vida de espírito e de poder. Aleluia, fraternidade. E com a fraternidade, o amor de Deus. Andar no amor, perdoar. Amar no amor, andar no amor divino. Não misturar o que o mundo está dizendo hoje, o que é amor, mas viver aquilo que a palavra de Deus diz que é o amor. Aí ele diz, porque existindo essas coisas, porque essas coisas, existindo primeiramente aonde? Aqui em mim, ó, em vós, em mim. E em vós aumentando, ou seja, ela não deve apenas existir, ela deve continuar aumentando, meu Deus do céu. Aí eu já digo, já vejo aqui, deve existir na minha vida, na sua vida, expectativa de aumento. Eu vou dizer de novo, porque eu sei que você está acordando. Deve sempre existir na nossa vida, na sua e na minha, expectativa de aumento. Irmãos, todos os dias, expectativa de aumento, expectativa de aumento, expectativa de aumento. Expectativa vai aumentar. Os meus celeiros vão transbordar. Esse vai ser o ano do aumento, do favor, da graça de Deus. Esse vai ser o ano que vai aumentar. Aleluia. Vai ser para mim, vai ser para os outros. Vai ter para mim, vai ter para os outros.
Aleluia, gente, expectativa de aumento, aumentando, meu Deus, aumentando, aumentando, aumentando. Agora não espera chegar na quantia, ou, porque não estou falando só de dinheiro, amém? Mas não espera chegar ou na quantia, ou naquilo que você está desejando aumentar, para você fazer alguma coisa. Deus vai aumentando enquanto você faz. Deus aumenta enquanto você dá. A mentalidade de reter ou uma mentalidade limitada é assim: quando eu chegar na quantia, eu vou dar. Tá certo? Pronto. Aí a gente encerra aí. Porque quando chega naquela quantia, você já estipulou uma. Se você for fiel, e eu creio que você é fiel, porque você está dando a virtude que a gente leu agora. Aí quando chega na quantia, eu dou. Mas com Deus não é assim que trabalha. Você começa a dar na expectativa do aumento. Claro, porque Deus está dizendo que a gente deve gerar expectativa. Não, eu não. Não faço humildade. Não, irmãos, Deus está dizendo, tem vários versículos, Deus, olha, tem que estar aumentando em vocês, isso a gente leu, pronto. Então você começa a dar, e Deus começa a aumentar. E você começa a dar, e Deus começa a aumentar. Gente, é tão rápido você chegar naquela quantia que você achava que ia dar, você já deu o dobro. Você já deu o dobro. Você pensava que a gente tinha um orçamento para gastar tanto. Você já passou 3, 4, 5 vezes o orçamento. Porque você começa a dar sem você perceber. Então, onde é que vem esse dinheiro? Se o ordenado é X. Às vezes tem um ou dois extra, ficam no valor assim. E como é que eu pago duas vezes mais e ainda tem sobrando? Eu não sei explicar, não. Eu estou falando da gente. É desse jeito, querido. Porque quando a gente anda num aumento, a gente anda em algo chamado favor. E o favor a gente colhe onde a gente plantou e a gente colhe naquilo que a gente não plantou. Isso é favor. E não é favor de homens, é favor divino. Que Deus usa homens inspirados também para nos abençoar. Então ele está dizendo, olha, isso deve ter em vós e em vós aumentando, fazendo com que não sejais inativos, e nem infrutuosos. Então Deus está dizendo para hoje pela manhã exatamente isso. Nós não devemos ser inativos e infrutuosos. Ou seja, Deus quer que a gente seja ativo e dê fruto. Amém. Uau! Mãos, quando eu agarrei essa palavra, que a minha vida deve ser uma vida que dá frutos, mudou. Mudou a forma como eu penso, mudou a forma como eu me relaciono com o Espírito. Mudou, por quê? Porque Deus quer que eu seja, que dê frutos. Deus quer que eu seja uma árvore frondosa. O que é que na minha vida hoje precisa que eu dê mais? Poda. Né? Pronto, a gente passa pelo processo de poda. Hoje pela manhã é isso, ajustes e poda. Para quê? Para que a gente dê frutos. Existem frutos que estão preparados e destinados para essa estação. Que se você não ficar atento, vai passar. Mas você agarrando pelo Espírito, todos os frutos que foram determinados para dar nessa estação, vai dar, vai florescer, vai dar e vai multiplicar. Aleluia. Ah, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu falo, depois eu me... Gente, existe uma estação propícia. A Bíblia, na estação própria, dará o seu fruto. Na estação própria. Então, a gente tem uma estação para dar fruto. Quando a gente está debaixo do favor, a gente dá fruto na estação e fora da estação. Mas para a gente poder entrar nisso, a gente precisa entender que nós estamos numa estação e nós precisamos dar os frutos daquela estação. Amém? Amém. Nós estamos aqui nessa terra. Chegamos aqui. Existe uma estação para a gente dar frutos nessa nação. E a gente não vai deixar ser roubado. A gente vai dar os frutos. Nós vamos ser fiéis nessa estação que nós estamos. Porque Deus está acrescentando. É isso que eu quero dizer a vocês. Existe um fruto na sua vida. Talvez é um fruto de fidelidade. Um fruto onde você deva estar mais íntimo com o Espírito. Orar um pouco mais em línguas. Passar mais tempo. Se envolver mais. Existe algo que o Senhor já sabe. Você já sabe. Você não precisa de ninguém dizendo, olha, é isso que te diga, é isso que você tem que fazer, não. O Espírito Santo está dizendo, é aquilo que eu te falei, ó, alguns meses atrás. E ele quer que a gente seja ativo, exatamente isso. Como é que eu me coloco em movimento? Como é que eu me torno, saio da inatividade para atividade, me pondo no movimento? Então, inatividade não faz parte de pessoas que andam no Espírito e no poder. Estou dando trabalho para o povo da mídia, né? Já percebi. Coitado do irmão. Perdão aí, irmão. Então, inatividade não faz parte de pessoas que andam no Espírito e no poder. Não é. Igual a minha aqui, ó, dando trabalho ali para o pessoal da câmera. Ó. Vai para lá, vai para cá. Eu não dou mais trabalho do que Lu, não. E Lu vocês conhecem, né? Lu já é de casa, que eu sei. Lu dá trabalho. Ela se... E para o pessoal da fotografia? Que, né, o pessoal da câmera aí, já sei. Ó. Mas, ó... Então, nem ser inativo e nem dar fruto. Ah, passou a estação passada, ou os últimos 6 meses. Eu não fiz, rapaz, eu não fiz isso, eu não me envolvi. Não me envolvi como era para envolver. Rapaz, o pessoal fez a mudança para o novo templo, eu nem me voluntariei para pegar naquela comissão, para vir para um templo novo. Irmãos, até carregar as caixas, quando você vem para um templo novo, você está se pondo em movimento. Você está movendo coisas para a casa de Deus. O que é que Deus não pode fazer para mover as coisas para a sua casa? Se prepara para ir na IKEA, ou na Vorten, ou né, no Gato Preto, para você escolher as coisas. Deus vai mover as caixas para a sua casa. As primeiras 2 semanas, eu e meu marido, eu já conheci um pouco o centro de Lisboa. Disse, vamos passear. A gente começou a passear. E aí eu levei ele lá nos centros comerciais, a gente entrou na Vorta, ele se apaixonou por aquela loja, já escolheu algumas coisas que ele quer para a casa nova que a gente vai ter aqui. É, vai ter. Ele já escolheu já as coisas, ele já diz, ei, qual é aquela loja que tem aquele negócio que eu quero, que é meu, ele já diz assim, que é meu. Disse, é aquela que tem um W assim, pronto, vamos lá. A gente vai lá, a gente já olhou, ele já escolheu as coisas. Irmãozinho, isso é para crente? Isso é para quantas mudanças meu marido já não fez para a igreja onde a gente servia? Reforma era com ele. Ele só não foi formado em engenharia, mas ele é mestre de obra, viu? Pastor, ele é mestre de obra, viu? As últimas reformas de prédio, quem fez foi ele lá na igreja. Chame ele, ele ama isso. Quantas coisas dele não moveu? E moveu pessoas, exército, para fazer faxina também é com ele mesmo. Amo uma faxina na igreja. Você acha que Deus não vai mover caixas para a nossa casa? Deus acha que Deus não vai mover? Irmãos, mova as coisas no Espírito. Dê ferramentas para Deus trabalhar ao seu favor. Aí você fica, Senhor, trabalha ao meu favor. Senhor, trabalha ao meu favor. E o Senhor diz... Ajuda o pastor no sábado a fazer a faxina na igreja. Ai, Senhor, descansar, né? Sábado é dia de descanso. Se a gente não dá ferramentas para o Espírito trabalhar, irmãos, como é que vai ser? E o Senhor está dizendo, olha, levante-se, diga para o pastor o que é que ele está precisando hoje. Pastor, você está precisando de o que hoje? Está precisando que eu pegue alguma coisa? Está precisando que eu faça alguma coisa? Está precisando que eu dirija para o Senhor? Gente... Era assim, e é assim que o nosso pai espiritual lá no Brasil, ele fazia com o pai dele. O senhor está precisando de quê? Eu vou aí dirigir para o senhor. Era só porque ele já era um senhor, eu só vou dirigir para o senhor. Ele ia, pegava o carro e dirigia para ele. Pronto. Ah. Rapaz, mas nesse momento, Deus fala, reteté, oração em liga, compartilhamento do Espírito. Planos, você começa a se alinhar com o seu pastor, começa a entender o que o seu pastor está dizendo, você começa a ter uma percepção diferente. Você está movendo, você está dirigindo um carro para o anjo da igreja. Quais são os anjos que Deus não pode mover para te abençoar? Aí, se você não se põe em movimento, meu querido, tem um irmão ali que já está querendo correr. Calma, irmão, está chegando a hora. Se você não se põe em movimento, como é que você vai dar ferramentas para o Espírito se mover? Ele já está se movimentando. Eu sei que ele está se alegrando com alguma coisa aí que ele está gerando. Ela também, essa aí também. Rapaz, são coisas simples, tá vendo? De entendimento, mas se você começar, rapaz, o que é que eu posso fazer hoje para abençoar um homem ou uma mulher de Deus? E o que é que Deus não pode fazer para te abençoar? Meu Deus do céu. O que a unção não pode fazer para te abençoar? Quando aquela mulher, ela via o profeta, né, passando, e o profeta descansava, passava e descansava na casa dela, ele e o auxiliar dele, e aí aquilo ali, aquele cuidado, ela achava o ponto dela fazer uma casa, né, um T0, eu posso assim dizer, um estúdio, um T0 para ele, para o discípulo dele, e aquilo ali constrangeu aquele homem de Deus que carregava a unção. Ele não era um homem apenas. Ele era um homem que carregava uma unção poderosa. E ali, aquele ponto de constranger aquele homem de Deus, e ele diz: olha, vai, moço, vai lá ver o que é que aquela mulher está precisando. Aí o moço foi, viu que ela é abastada no meio do povo dela. Senhor, olha, ela é rica. Ela tem tudo. Aparentemente, eu estou parafraseando, amém? Aparentemente, ela não tem falta de nada. Mas tem uma coisa: ela não tem um filho. Ele diz: pronto, é isso aí. Porque no natural ela poderia ter tudo, mas dinheiro não compra filho. Dinheiro é uma semente. Ou filho é uma semente que vem por dentro. O dinheiro não pode comprar. Entendeu? Isso é isso. Ele chega: olha, o que é que a unção pode fazer por você? Hoje você vai gerar um filho. Aí ela disse: Senhor, olha, não mexe com aquilo que está quieto. É algo que eu já tinha pensado, que eu tinha resolvido por dentro. Era algo que já mexia comigo. Essa aí eu não quero, não. Não quero mais sofrer sobre isso. Provavelmente ela fala dela, disse: Senhor, olha, deixa. Não. Daqui a um ano você vai estar carregando um filho. O que foi que aconteceu? Daqui a um ano, ela estava com um filho. Passou o tempo. Aquele menino teve um mal-estar com o pai dele no campo. O menino faleceu. Chegou a falecer. O que foi que aquela mulher fez? Ela não se descabelou, não murmurou, não fofocou. Ela simplesmente pegou e disse: coloca na cama do profeta. Ele vai dar conta. Ele vai resolver isso. Chegou lá, aquele menino estava morto, né? Natural. Mas o que é que a unção não pode fazer? Aquilo que a unção começou a construir, irmãos, meses e anos para trás, ela vai terminar. Mesmo que no meio do caminho tenha acontecido uma morte, mas a unção, ela ressuscita as coisas. Aquele homem deitou por cima do menino, aquela unção soprou sobre o filho. O que é que aconteceu? Aquele menino veio à luz, ou ressurgiu de novo, ressuscitou de novo. Hoje é a manhã de você se pôr em movimento, coisas vão ressuscitar na sua vida. O que é que a unção não pode fazer por você? Existe causa, essa causa é perdida, essa situação é perdida. O que é que a unção hoje não pode fazer por você? Quando você se põe em movimento. Não tem algo, irmãos, impossível para Deus fazer. Não existe situações que Deus não dê jeito. Você não pode voltar para o seu lugar, para a sua nação, para o seu país, para a sua cidade, para resolver, mas a unção pode chegar lá e vai resolver o que precisa ser resolvido. Você precisa crer. Você precisa se pôr em movimento. Espírito e poder. Você está comigo? Aleluia, você está pronto para trabalhar no Espírito hoje pela manhã? Amém. Oh, aleluia. Coloquei alguns fundamentos, queridos. Coloquei algumas coisas para que isso mexa com você por dentro. Para que isso comece a gerar dentro de você essa expectativa de você pôr em movimento. É assim que nós trabalhamos no Espírito. Nós colocamos a palavra para ela criar estradas sólidas, para que a gente coloque os pés no Espírito. Então, quando a gente fala assim, um novo tempo, uma nova unção no Espírito, você está colocando palavras, e aí você bota o pé. Quando você bota o pé, você está botando num lugar seguro. Você vai colocando as palavras, você vai botando. Então, hoje pela manhã, a gente foi colocando. Eu, Senhor, me resolvo. Quando você disser para você, ninguém vai dizer isso para você. É você que diz: eu me resolvo. A melhor decisão não é aquela que alguém toma por você, é aquela que você toma por você mesmo. Porque o Espírito Santo pode estar falando com você há meses e você até hoje não decidiu. Então não é Ele que vai tomar, é você que vai tomar a sua decisão. Diga assim: eu me resolvo. Aí você, quando você coloca isso, você está botando mais um passo para você fluir. E você vai se movendo, você vai se movendo, você vai se movendo. Daqui a pouco você está em movimento no Espírito. Amém. Oh, aleluia. o reino do Espírito, é o que a gente tem falado muito nas aulas do Rema, né? Nesses dois primeiros dias. Isso, eu sei que eu vou falar até o último dia mesmo. Na verdade, eu falo sempre. O reino do Espírito é um reino em movimento. Às vezes a gente tem uma ideia fática de que Deus está no seu trono parado, com até, se você for mais criativo assim como eu, com um bastão assim, bem grandão, bem forte, com a túnica bem bonita. Aí você pinta um quadro bem bonito, com anjos ao seu redor, mas ele está sentado. E o trono dele está parado. E quando ele quer alguma coisa, vai lá anjo, pega. Vai lá anjo, faz. A gente tem essa ideia que ele está parado, que o céu é parado. E que o céu é monótono. Meu Deus do céu. Não, irmãos. Ui. Não. Até a visão de Estevão. Estevão estava morrendo, apedrejado. Ele viu os céus abertos. Ele estava para ir embora, ele estava sendo apedrejado para morrer. E ele diz que ele viu os céus abertos, viu anjos descendo e subindo, movimento. E ele viu Jesus. Oh, aleluia. Aí em pé. Meu Deus do céu, Deus não está no seu trono parado. Anjos não é copeiro ou mordomo, que Deus não tem coragem de se levantar para pegar nada. Gente, não, não, não. Isso às vezes é um quadro, né, que criou, que as pessoas ficam lá e aquele ficou na mente. Não, o reino do Espírito é um reino em movimento. Desde o Antigo Testamento, Jacó foi dormir na pedra e ele viu uma escada dos céus. Dormindo numa pedra, ele viu, e era anjo descendo e subindo naquela escada, anjo descendo e subindo, no movimento do Espírito. Aleluia. Aleluia. E o seu trono, Deus está no seu trono, ele está no trono dele. Ele não perdeu a majestade, ele não perdeu a glória, mas o trono dele, a presença. Quando a gente fala de trono, irmãos, não é de luxo, de ostentação, não, não. É de presença, o trono dele, a presença dele está nesta manhã aqui, se movendo. Hebreus diz, olha, acheguemo-nos com ousadia ao trono da graça. Como é que a gente vai chegar se é um lugar, se a gente tiver uma mentalidade que é um lugar físico? Não, não. É a presença. A presença dele está aqui desde manhã, desde que a gente chegou. A gente estava lá em cima, eu estava ouvindo a intercessão. O trono, a presença, a glória dele estava aqui hoje pela manhã. E tá, como é que eu acesso essa presença? Ele está dizendo, olha, entre com ousadia, acesse isso. O acesso foi liberado. Eu e você que temos que ter o quê? Ousadia em acessar. Como é que a gente acessa esse trono? O diabo, às vezes, não pega a gente da culpa e diz, olha, você não merece isso não. Durante a semana você fez isso, falou isso, você está agindo desse jeito, você pensou assim. Aí o diabo quer te segurar na culpa. Aí você fica se sentindo indigno do acesso. E quanto o acesso não é pelo aquilo que você fez, é pelo que o sangue de Jesus fez por você e por mim, liberando todo o acesso. E você se converteu, você aceitou Jesus, o acesso foi liberado. Então culpa não pode nos segurar mais. Por isso que eu estou falando, ajuste, para que esse pensamento do diabo não possa te segurar em culpa. E aí outra coisa que pode limitar o teu acesso é o quê? Preguiça. Preguiça, preguiça de levantar as mãos, preguiça de abrir a boca, porque é preguiça de às vezes de ajoelhar, é preguiça de passar mais um tempo, é preguiça, às vezes é preguiça, gente, real, preguiça, é muito mais fácil de dormir 30 minutos do que a gente orar 30 minutos, carnalmente falando, o que às vezes limita o nosso acesso a desfrutar desses movimentos do Espírito, da presença de Deus, é preguiça. Mas para a gente estar no novo tempo, na estação do favor, da graça e do aumento, preguiça não pode mais caber. Preguiça não pode mais. Descanso é lícito, mas preguiça não. Uma outra coisa que pode limitar também o nosso acesso, deixar esse acesso mais limitado, mais restrito, mais acanhado, como fala a gente no Nordeste, mais acanhado, é a falta de conhecimento. Mas hoje pela manhã você receber um bombardeio de como você acessar as coisas, se tornar ativo no Espírito. E a última, dentre outras que, mas a que eu quero pontuar é, parece ser preguiça, mas não é. É falta de coragem, falta de ousadia. É só... Júlio, Deus recebe. Sim, ok. Não sou eu que vou dizer. Não, mas tem momentos que se a gente não rompe, a gente não cala a mente. E às vezes é um é um brado, é uma rajada, é uma oração um pouco mais ousada mesmo. Porque a nossa mente, querido, está assim, ó. Calculando a mil por hora, movendo a mil por hora. Mas se a gente não elevar às vezes um pouco a nossa voz e ser um pouco mais ousado mesmo nas nossas orações, a gente fica com aquela mente, aí fica acanhado. E nesses últimos dias, espírito e poder. Nessas duas, a gente precisa ser ousado. Para tomar decisões sérias. Decisões sérias. A gente precisa ser ousado. Covarde não toma decisão séria. A gente precisa ser ousado. Para você sair de um... Deus falou para você, para sair, você sair de um lugar. Que era de um lugar que custa X para um lugar que custa 2X. Mas foi Deus que falou, mas você não tem. Mas foi Deus que falou, mas você não tem. Mas foi Deus que falou, mas você não tem. E aí? O ousado vai dizer, rapaz, eu creio. Deus falou, está dito. Vai haver provisão. A parte de saber como vai ser e entender não é minha. A minha parte é crer. E me pôr em movimento. São coisas. Então, eu quero te convidar essa manhã a ficar em pé, nós temos alguns minutos. E eu quero te motivar. Já te motivei, na verdade. Mas eu quero que você seja ousado. Pega a unção que está nesse lugar, irmãos. Pega, agarra essa unção. Se for na sua força, se for no seu temperamento, a sua personalidade... Talvez seja você fique meio acanhado mesmo. Mas existe uma unção de ousadia nesse lugar. De coragem, força no Espírito. É para avançar, para crescer. Aí eu quero te mover, te dizer. Levanta tuas mãos. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se você quiser se mover, andar pela igreja, levantar sua voz e você começar a liberar, a orar e a dizer e a declarar: esse vai ser o meu ano, esse vai ser o meu ano, esse vai ser o meu ano. Aquilo que foi retardado o ano, o que retardou em 2023 vai ser acelerado nas primeiras semanas de 2024. Aquilo que foi defraudado em 2023 vai ser restaurado em dobro em 2024. Não vai haver danos. Aquilo que foi defraudado, dupla honra. Dobro do dobro. Dobro do dobro. Oh, Shandraka sobrequelere. Começa, levanta a tua voz. Começa, levanta a tua voz. Rechecandra babandere que chetere baracão sotoro brobobobobo. Mas não movemos as águas do Espírito. Nare candere ne mara mara sore candere lo bro bro shere candere na mama mama bara kasoro bo 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 bo. Aquilo que você está crendo e esperando. Ha 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 ha. vai acelerar. Vai ser rápido, vai ser lindo, vai ser glorioso. Vai ser rápido, vai ser lindo, vai ser glorioso. Vai ser glorioso, vai ser glorioso, vai ser glorioso. Rakandre bashe kandra bababara ka sobre kenere na mamama na 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 ra 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 yere kendre mamama. Oh, rabbe scendere kendre mamara ka soro bro mo 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 re ke le le bra mamama mama ya shere kandre ne bra mamama hai. Oh, re ke le le bra mamama mama na 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 shere na na ra mais o mais. Avanço, aumento, avanço, aumento, avanço, aumento. Rekendre mamand, rekandre mashekandre nemayas. Shere kendre sombra kandre mamamama maramaramaramaramara shere kandre rekete nemamama. Oh, nós, nós nos movimentamos, Senhor. Entramos nessa estação, nessa temporada de movimentos. De movimentos. E nós não vamos retroceder, mas nós vamos avançar. Nós vamos avançar seguros que o maior habita dentro de nós do que aquele que está no mundo.
Nos vemos no próximo podcast. Até já.